Você está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast. Pouco menos de um mês, vimos o início de mais um capítulo inconstante do mercado brasileiro, senhor Tato Tarkan. Mais uma vez. Com o objetivo de estimular a competitividade e acelerar a economia, o governo anunciou uma proposta de redução na alíquota de importação dos produtos de tecnologia da informação. Inicialmente não dá para questionar que a oferta seja muito atrativa para os consumidores, afinal, a promessa é de uma diminuição da atual taxa de 16 para 4% em computadores, celulares e, com muita expectativa, até nos jogos eletrônicos. Vale lembrar que, segundo a Associação Brasileira de Tecnologia de Informação e Comunicação, a rentabilidade deste mercado originou em 2018 um valor em torno de 195,7 bilhões de reais, cerca de 12% a mais do que em 2017. Apesar de ser uma das prioridades, esse movimento de abertura da economia pode significar consequências negativas para a nossa indústria local e as empresas internacionais que já têm operação aqui no país. Por enquanto, não temos nada de concreto tão pouco resolvido. Só nos resta aqui conspirar, responder ao anseio da maioria dos consumidores ou gerar mais um impasse aqui sobre a economia nacional.
Brasil, meu Brasil brasileiro.
Eu tô mais track aí, Tato.
Nossa senhora. Ó. Antes de começar, eu quero falar, você tá otimista, baixa a sua bola. Não vai acontecer. A coisa que mais me deixa otimista de todas essas reduções de impostos é a redução de impostos pros jogos eletrônicos. Porque pra quem não sabe, se tem um videogame no Brasil, ele é taxado como jogo de azar. É a mesma coisa se estivesse rolando um cassino.
É isso aí.
É a mesma coisa.
Comprar um seu PlayStation.
É igualzinho você.
Ou você ter um cassino em casa.
É, tipo, jogo é igual a azar. E o que é maluquice, cara? É o que é maluquice.
Jogos eletrônicos, né?
Jogos eletrônicos. Então, assim, o que eu sou otimista é pra ver redução de impostos para jogos eletrônicos, videogames, consoles, até os próprios jogos mesmo, dar uma redução para PC, para console, não importa, baixar. Aí eu acho bom.
É, inclusive, Tato, em relação a isso, também está rolando aí no Senado uma possível proposta, né, de uma PEC, a PEC 51/2017, onde eles pretendem extinguir, né, zerar a tributação em cima de jogos de videogames produzidos no Brasil,
sim,
tá? Não importados. Naquilo que é produzido no Brasil, eles querem zerar a taxa. Isso
o que eu acho bom.
Bem interessante.
É bom.
Mas
não vai baixar o Nintendo Switch, porque o Nintendo Switch não é produzido no Brasil, mas Xbox e PlayStation costumam ser fabricados, pelo menos montados aqui.
É isso.
Esse é o ponto que eu quero chegar para a nossa conversa de hoje.
A gente não vai brigar hoje, né, Tato?
A gente nunca sabe. O ponto é o seguinte, porque você tem a tendência de ficar provocando.
Eu jamais faria isso, cara.
Vamos lá.
Sou um cara racional.
É, muito. Vamos lá. O ponto é o seguinte, tá? A diferenciar produtos que são importados e produtos que são fabricados ou montados no Brasil é muito importante pra gente não cometer erros. Primeiro ponto, tá? Por exemplo, um PlayStation, um Xbox, ele é montado no Brasil, sim, mas ele não é fabricado.
As peças chegam aqui.
Chegam e eles encaixam.
Vão lá pra Zona Franca de Manaus.
Ou interior de São Paulo, não importa onde seja, e eles vão encaixar. Vamos literalmente montar, aplicar umas soldinhas, dependendo de como for.
E colar o adesivo feito no Brasil.
Feito no Brasil, entendeu? Quer dizer que alguém no Brasil fez alguma coisa. Inclusive, tem histórias escusas da tecnologia brasileira de empresa que só tava imprimindo caixa no Brasil.
É, que só imprimia caixa com...
Ou ainda de importar a caixa da China e só colocava na caixa.
Só um adesivo.
Mas não vou chegar nesse ponto, tá? Não vou chegar.
Isso é fofoca do mundo de tecnologia.
Quem sou eu aí pra saber das verdades? O ponto é o seguinte... Ih, ficou meio falho esse lado aqui da barba. Mas tudo bem, vamos lá. Você percebe só quando você tá ao vivo, né?
E pra quem tá no podcast...
Pra quem tá no podcast não fez a menor diferença. Mas o ponto é o seguinte... Essa lei de redução de impostos, provavelmente o que vai aplicar são para insumos importados. Ou seja, isso não vai baratear. Você que tá comprando um celular direto da Gearbest, Alibaba, de Extreme, você vai continuar pagando o mesmo imposto, vai continuar parado em Curitiba e vai ser o mesmo processo de sempre. Pra você que tá aí do outro lado, que tá empolgado, tipo, ah, caramba, agora a Mi Band vai custar 10 reais, não vai, velho.
Banho de água fria.
Não, é um banho de água fria, não vai acontecer. O que vai acontecer é, se for liberada essa isenção de impostos, as fabricantes que montam aparelhos aqui no Brasil, como a Samsung, como a Asus, como a Positivo, Multilaser, Motorola, sim, LG, quem monta aparelho no Brasil, não importa. Por exemplo, a Sony está só importando. Na verdade, agora a Sony não está mais nada. É. Mas estava só importando. Essas empresas vão ter essa economia no imposto. Agora, se isso vai ou não reverter para o consumidor final, depende da estratégia de preço da empresa.
Justamente. E, na verdade, Tato, o que...
Você está pauta... concordando comigo?
Não, na verdade, o que
cês
acontece...
Vocês estão vendo, né?
Uma preocupação minha, na verdade, vem em relação à forma como o nosso governo fez esse tipo de anúncio, né? Essa mensagem, né, sobre a possível redução, ela não veio com um comunicado oficial através da assessoria de imprensa da presidência.
É porque nada é assim, né, mano?
Veio pelo Twitter do presidente. Do presidente.
Uma moda.
E aí, fica complicado a gente entender o que passa na cabecinha do ser humaninho, né? E aí a gente fica tentando... especular as possibilidades. Existe a possibilidade, sim, por exemplo, de não ser só insumos, mas importação de CNPJ para CNPJ. Então, isso não vai impactar diretamente o usuário final.
Mas aí as empresas são distribuidoras, por exemplo.
É, isso aí, por exemplo, a gente tem a DL que faz a revenda de Xiaomi aqui no Brasil. Eles não fabricam os produtos, eles simplesmente importam. Então, eles poderiam ser possíveis beneficiados com essa nova PEC, com essa alteração dos impostos para importação de produtos Xiaomi para o Brasil.
Mas a questão é que a gente ainda não tem informação suficiente porque não veio por um comunicado oficial.
Justamente.
E tá muito no rumor ainda. A questão é que está muito nos rumores. E aí, o que impacta de fato? É que a gente não tem informações. Então a gente tá falando das possibilidades que podem ser aplicados. Quais seriam os cenários? Porque o que está se falando nos bastidores é uma redução de impostos de 16% para 4%.
Para computadores, celulares e possíveis jogos eletrônicos.
Isso aí, mas o que seria de 16%? Que imposto de 16%? Não é pessoa física importando, não paga 16%. Não. Quem paga 16% são, em alguns cenários, empresas que importam insumos para fazer montagem de produto ou necessários para, por exemplo, sei lá, roteadores. O Brasil não está produzindo roteador suficiente.
É, isso aí.
E aí a gente vai importar esse roteador. Ou, sei lá, prensa hidráulica, entendeu? Que são produtos que são extremamente caros. Bem mais caro
que café.
Bem mais caro do que Kinder Ovo. Bem mais caro do que caixa de Kinder Ovo.
Que isso, tá?
Eu falo.
Essa prensa vale quantos Kinder Ovos?
Eu canto as caixas de Kinder Ovo. Mas o ponto é esse. A gente não pode ficar otimista porque ainda não tem nada no papel.
E, na verdade, acho que mais...
Tá
concordando? Ao contrário, não, ao contrário de otimista, Tato, eu fico preocupado. Por quê? O que acontece? A partir do momento que um governo que não tem uma preocupação com o mercado interno, porque hoje a gente vive uma crise de desemprego, isso é fato, né? Existe uma quantidade absurda de desempregados hoje no Brasil. Então, qual que deveria, na minha visão, na minha opinião, ser a preocupação do governo? Em estimular o desenvolvimento de empregos aqui dentro do país. E a partir do momento que eles estimulam os impostos para importação de produtos, naturalmente, a tendência é que as fabricantes que hoje têm uma sede no país, que têm uma fábrica no país, ou têm um escritório administrativo, enxuguem essa mão de obra necessária para montagem e comecem a importar. Ou seja, é uma política que pode beneficiar lá na ponta o consumidor, caso as empresas repassem nessa diferença de impostos no produto final. Porém, o trabalhador que está lá no chão de fábrica, produzindo, ele pode perder o seu emprego porque não vai ser, vai valer a pena
produzir
aqui.
Mas esse argumento, Mauri, também funciona no oposto. de, por exemplo, esses insumos aquecerem alguns mercados específicos. E esse, por exemplo, o mercado de smartphones, celulares, é um mercado que impacta muito. Porque são muitos produtos sendo vendidos todos os dias no Brasil.
Sim.
Então, por exemplo, se a gente conseguir uma redução de preço nos produtos que são fabricados no Brasil, isso pode gerar um estímulo para que outras marcas considerem ter montadores desses produtos aqui também no Brasil.
Sim.
E gerar um emprego.
Mas foi o que eu acabei de dizer.
Então, mas a questão é a seguinte, pode aquecer de um lado e esfriar do outro. Aí é uma questão de você estar otimista ou pessimista com isso.
Não, porque se você faz uma importação e diminui o imposto local, as empresas vão montar
Sim.
as fábricas aqui.
É, isso
agora,
é.
Se você estimular o imposto de importação, como que elas vão
não,
montar
mas
uma
é
fábrica
de,
aqui?
De importação para... É só para insumo até agora.
Não, eles podem... Não ficou... Isso daí pode ser de produto final.
Então, mas de produto final, Mauri,
a questão
com esses 16% não é isso que se paga.
Como não?
Não é isso que se paga, Mauri. Esses 16% a gente está falando para insumo. A parada é... Pode ser. Vamos falar de um cenário de reduzir imposto para produto que não vai ser montado no Brasil. Ainda assim, eu acho que pode gerar um impacto positivo no Brasil.
Cara, como? Porque se uma fabricante, sei lá, por exemplo, Asus, que tem uma linha de produção aqui no Brasil, ou sei lá, a Microsoft, que tem a sua linha de produção aqui de Xbox no Brasil, por que que eles manteriam o emprego dessas pessoas produzindo esse produto aqui no Brasil se vale mais a pena eles importarem? Eles não vão ter encargos tributários com funcionário, ou sei lá, seguro-desemprego, ou multa rescisória, coisas do tipo. Então,
porque
eu acho perigoso
assim,
o governo não ter esse tipo de cuidado, considerando que a gente hoje já tem um nível de desemprego muito alto.
Sim, mas acredito eu que ainda assim isso pode ser positivo, porque pode aquecer o mercado e gerar emprego em outros lugares.
Cara, mas
assim
se não
como
tem
colocar,
emprego...
dar mais acesso à tecnologia para as pessoas, pode gerar uma transformação, sim, tipo, macro no Brasil.
Com certeza. Se as pessoas tiverem emprego para conseguir comprar essa tecnologia.
Óbvio, sim.
Se não, não adianta nada. Sim, você tem um produto barato aqui onde não tem um mercado consumidor. Eu acho que a minha preocupação é justamente
essa.
Porque
a gente tá no cobertor pequeno, entendeu? Você cobre a cabeça, você cobre o pé, você tem que ficar escolhendo.
Então, mas aí eu prefiro escolher o emprego nacional. As pessoas... Se, porque
sim,
a tecnologia é uma ponta. A gente tá falando de toda uma cadeia de mercado.
O governo toma conta de tudo já. Já passa tudo pro governo, Mauri. Já entrega a chave de casa e coloca um funcionário público abrindo a porta pra você.
Não, cara. Não é assim.
É, então, mas é isso que eu tô falando. Eu acho que a gente não precisa ser necessariamente... É pessimista ou otimista em relação a isso? A questão é que a gente não tem informação.
A questão é que
se for pra criticar o governo, na minha opinião, se for pra criticar o governo, que seja criticar por não ter dado informação nenhuma sobre o assunto. E aí tem um monte de veículo aí que tá falando um monte de coisa, mas todo mundo tá só hipotetizando. Pelo menos a gente tem a moral de falar, olha, eu estou falando, é uma hipótese, porque a gente não tem informação, entendeu? São só rumores e tweets. Infelizmente as leis não são feitas no Twitter. Imagina só, a eleição ser feita no Twitter. Você entra lá, você deseja
votação,
quem é o presidente agora. Você entra lá no Twitter, cria a conta nova, vota em quem você quiser. Tá tudo bem.
E no final, quem tiver mais votos lá, segundo a sua pesquisa...
Com certeza vai ser alguma Kangirl. É verdade, Mauri. É verdade, com certeza
vai ser alguma
Kangirl que vai ser... É, mas é verdade. É verdade.
Que beleza. Uma outra preocupação que eu tenho em relação a isso, né? É, pessoalmente, na minha visão, o mercado hoje de tecnologia, pelo menos de produção de tecnologia hoje no Brasil, ele está bem estabelecido, né? Existe um mercado maduro aqui de produção de tecnologia, né? Que vem de fora.
Maduro é otimista demais.
Cara, não, é maduro. Pô, você consegue ter hoje, centros fabris muito bem desenvolvidos
sim,
no Brasil.
Sim.
Você tem uma distribuição de incentivos.
Mas maduro, aqui. Você diz de uma... Parece, a maneira que você falou, pode dar impressão para as pessoas que a gente tá... No alto da competitividade, que a China tem o medo do Brasil.
Não,
e não é verdade.
Mas a gente não produz tecnologia.
Exatamente, a gente só monta.
De montagem.
A gente só monta.
Estrutura fabril.
Automóvel é a mesma coisa.
É, sim, as peças vêm.
Inclusive, aqui. Recomendo o Ultra Geek de Gurgel. Você não ouviu, procurar qualquer lugar, procura Ultra Geek Gurgel.
Tem o Ultra Geek de Fusca também, viu? Que é muito bom.
É muito bom também.
Mas aí, na minha visão, esse mercado, ele já está funcional, né? Já existe toda uma movimentação das empresas hoje no Brasil para produzir esses produtos aqui dentro. E aí, quando você tem uma movimentação desse tipo, você acaba desestruturando essa estrutura que já vem sendo trabalhada há alguns anos. E que, na minha opinião, depende de cada uma das empresas conseguirem utilizar isso a seu favor para conseguir chegar em preços razoáveis, preços competitivos. E aí a gente consegue entender, por exemplo, como uma Asus consegue lançar um Snapdragon 855, que é o processador mais avançado, mais barato que o restante das concorrentes. Por quê? A gente consegue ver todo um trabalho para se produzir um produto com custo-benefício ou para que faça uma linha de montagem valer a pena.
Não sabemos de nenhum smartphone com 855 no Brasil, mas a gente imagina que eles vão reproduzir o que eles eram com os 845.
É isso aí.
Foi o telefone 5Z, entendeu? Eu imagino que eles vão trazer com um preço extremamente competitivo também. Mas a questão é exatamente essa, cara. Tem que encontrar esse equilíbrio aí para você tentar cobrir o máximo do pé e da cabeça com esse cobertor apertado que a gente tem que, cara, honestamente, é muito, muito, muito delicado. E eu acho, em cima de qualquer coisa, é importante a gente investir em educação para que a gente possa produzir tecnologia também. Que eu acho que é a principal falha. E que quando a gente produz conteúdo, principalmente focado em tecnologia, tantos, por exemplo, até conteúdos de cultura, como é o Ultra Geek também. Cara, a gente se preocupa muito e tem esse desejo muito grande que o Brasil comece a investir e produzir, criar novas tecnologias que vão ser aplicadas por outras empresas, outras marcas que o Brasil vai ganhar com royalties, que o Brasil vai ter empresas montando fora daqui, entendeu?
Com certeza.
Esse seria o cenário, o mundo ideal, mas não vai acontecer tão cedo, cara.
Trazendo aqui uma informação, né? O Humberto Barbato, que é o presidente da Associação Brasileira de Eletrônicos, ele afirma que 90% dos produtos consumidos aqui no país, eles já são produzidos aqui, dos produtos eletrônicos.
Eletrônicos.
Isso, dos produtos eletrônicos que são comprados pelos brasileiros, 90% deles já são produzidos aqui no Brasil. Então, você entende o que eu quero dizer com um mercado maduro?
Sim.
A gente não depende mais de uma importação de produtos de tecnologia.
Então, peraí, a gente depende. A gente depende, sim, porque os equipamentos utilizados na fabricação, porque os insumos que vão para dentro dos produtos, tudo isso vem de fora.
Não, tudo bem, mas não, eu tô falando de desenvolvimento de tecnologia, tá?
Não, mas eu tô falando, por exemplo...
Montagem.
Então,
isso
mas
é mão de obra que é feito aqui.
É, mas a gente... Mas a questão então, é a seguinte, Mauri,
ou seja, é nacional.
Da maneira como você tá falando, dá a impressão que o Brasil conseguiria tocar o barco sozinho e não consegue.
Não consegue, porque depende de compra de tecnologia.
É como falar assim, ó, o Brasil tem um mercado maduro de montagem de carro. Mas todos os pneus, rodas, motores, vidros, portas, bancos, tudo e câmbios são fabricados lá fora. Tipo, é bela madurice que a gente tem.
Então, mas você falou certo. É madurice em montagem de carros.
Isso, cara.
E não
é montar, então. Mas então, é que eu quero deixar claro pra quem tá ouvindo.
Nós somos montadoras, cara.
É, cara, é isso que o Brasil é, cara.
Então, é uma grande montadora. Mas 90% do que a gente
mas você sabe por que o Brasil é montadora? Você sabe por que o Brasil é montadora?
É porque é uma mão de obra barata, cara.
E por conta do mecanismo que foi criado pra pagar mais imposto. A questão é essa, cara. Tipo, não é só gerar emprego. Tem as vantagens de gerar emprego? Olha, sim, eu sou velho. Completamente a favor de gerar emprego, pelo amor de Deus. Só que a questão é a seguinte, cara. Tipo, a gente coloca bloqueio pra que as empresas de fora não tenham tanta competitividade aqui e que elas têm que fazer alguma coisa. E aí a gente gera bizarrices, como o caso que eu citei lá no começo. De caras que pegam produtos e importam um celular inteiro. Inteiro. Importa o celular inteiro falando, tipo, que é um insumo. E aí eles importam as caixas inteiras da China também, chegam aqui, só pega o celular, coloca dentro da caixa e tudo com o selo da Anatel. E isso daí é considerado, tipo, de verdade, cara, você só tá fazendo isso pra gerar emprego e imposto. De pegar alguém que pode controlar um equipamento que monta, que só pega o celular e coloca dentro de uma caixa. A galera faz isso de Lego. A galera faz de Lego. Então, assim, não é... Eu não sou contra. Eu não sou contra a gente ter e estimular a indústria nacional. O que eu sou contra são essas bizarrices. São esses furos.
Então, mas aí é um problema o quê? É a brasileiragem, né?
Não.
Você achar um jeitinho ali, um esqueminha, achar uma brecha pra conseguir fazer esse tipo de coisa.
Assim como tem instituições que acham brecha pra cobrar imposto.
Com certeza.
Você entendeu? O negócio é esse, cara. Tipo, a parada é... Tipo, me parece que as coisas não são feitas pro bem da população e pra fazer o desenvolvimento do país. mas sim para conseguir colocar mais dinheiro dentro desse mecanismo e sem necessariamente fazer e trazer benefício para o desenvolvimento do país científico, tecnológico, da educação. Então, assim, é muito difícil, cara. E todo mundo quer só tirar o seu da reta. Tipo, ah, vamos reduzir imposto de tecnologia. A galera ficou mó feliz. Agora eu vou conseguir importar celular mais barato.
Não, mas...
Mas, assim, a gente tem que ter uma preocupação sobre tudo que impacta.
Não, e é muito louco porque a grande massa, né, as pessoas que acabam vivendo dentro da sua própria bolha, acha que acabar com o imposto vai resolver o problema que é só dela. E, na verdade, isso tem toda uma cadeia para existir o imposto. Ele sustenta toda uma estrutura para que a economia continue funcionando e para que o governo consiga atender toda a população com um mínimo de assistência, que vai desde saúde, educação, transporte. Esse tipo de coisa é o básico para que as pessoas consigam conviver em sociedade. Isso, na minha opinião, é a responsabilidade, sim, do governo. E a gente, como parte dessa sociedade, tem que contribuir com isso. Independente se eu ganho mais ou não, eu tenho que contribuir isso. E se eu acho que se eu ganho mais, eu tenho que contribuir mais, sim. Porque eu tenho que cuidar do meu próximo. E se aquele ganha menos, eu vou cuidar dele.
Tá, mas assim, fugindo do assunto diretamente de política. Mas, por exemplo, reduzir os impostos sobre produtos de tecnologia pode também gerar emprego, gerar crescimento, porque vão tornar, por exemplo, empresas de serviço no Brasil mais competitivas. Porque para você prestar serviço, você precisa de equipamentos para isso, e os equipamentos são caros. E a gente não tá falando só necessariamente, sei lá, de empresas de TI, tudo quanto é tipo de empresa precisa de equipamentos tecnológicos e de tecnologia. Você leia assim, um martelo é uma tecnologia e uma
fibra ótica.
É, uma fibra ótica também é tecnologia, entendeu? Tudo é tecnologia. Se for para pensar, o fogo é uma tecnologia. Mas o ponto é o seguinte. Por exemplo, a gente produz conteúdo audiovisual.
Sim.
O conteúdo que a gente vende, por exemplo, quando uma marca quer que a gente produza um conteúdo para eles, os equipamentos que a gente compra têm impostos.
Sim.
Isso são equipamentos caros. E às vezes é difícil também disso. Você entendeu? Tipo, você reduzir o imposto de tecnologia impacta em todos esses aspectos. E isso pode, às vezes, aumentar a competitividade de um determinado segmento, de serviço, por exemplo. Que os países que estão mais desenvolvidos hoje têm uma fatia de serviço muito maior. A gente discutiu isso recentemente, inclusive no Ultra Geek, que a fatia agrícola do Brasil é muito maior comparado com países mais desenvolvidos.
Sim.
E dá pra ser um país rico e agrícola, tá? Dá pra fazer isso.
Não é um problema.
Não é um problema. A questão é como você vai ser um país rico e agrícola. Entendeu? E o desenvolvimento tecnológico tem tudo a ver com isso.
Então,
porque se você, quanto menos você investe em tecnologia, menos competitivo você é.
Então aí, no caso, o que você tá querendo dizer é...
Sim. Eu tô tão confuso que você precisa explicar.
Não, eu quero entender se eu entendi o seu raciocínio. Ou se eu criei uma ideia aqui na minha cabeça aleatória.
Vamos ver se você criou uma ideia aleatória.
O que você tá dizendo é que se tiver algum tipo de incentivo de redução de impostos pra importação desses produtos, uma empresa como que não vende um produto, mas presta serviços pra sociedade, ela vai conseguir, por exemplo, comprar mais equipamentos de mais qualidade, assim vai conseguir aumentar o seu leque de serviços oferecidos ou serviços mais baratos e mais pessoas vão conseguir comprar, logo você como empresário vai conseguir contratar mais pessoas para sua empresa.
É isso,
porque aí você vai ter um incentivo a imposto de importados.
Pô, a questão é que a gente às vezes foca muito num mercado, num segmento específico, mas a gente tem que ter uma visão mais abrangente. Tipo, por exemplo, falando de mercado audiovisual, o próprio Canadá investiu muito nisso nas últimas duas décadas, cara.
Sim.
E o Canadá é centro de produção de uma porrada de conteúdo. Tem um monte de coisa que você fala, essa cena em Nova York, mas ela foi filmada em Toronto.
Sim.
Isso acontece bastante, cara. E eu tô falando só de um mercado, de uma das realidades. E eu acho que também a gente não pode ignorar a possibilidade da redução de impostos de tecnologia pensando dessa forma, que também vai auxiliar, por exemplo, a prestação de serviço. E deixar as empresas prestadoras de serviço mais competitivas. E a gente sabe, cara, eu tenho vários amigos que trabalham pra empresas de TI, vários amigos pessoais que saíram do Brasil porque lá fora as empresas têm maior competitividade e geram mais oportunidade de emprego. Eu aposto que a maior parte de nós conhece uma pessoa ou outra que saiu do país. Sim, por conta de oportunidade emprego, de trabalho. De
não é que foi pra conquistar e tá achar.
É.
Não, saiu daqui com um emprego garantido.
Com um emprego garantido. Eu conheço várias pessoas, se você às vezes não conhece, ouviu pelo menos histórias, ouviu num podcast. Eu conheço muita gente que fez isso, cara.
Sim.
Vários dos meus amigos. Se eu quiser jogar RPG agora, só se for por Skype, velho. Mas é verdade.
Tá triste, né?
A minha mesa de RPG, basicamente, que sobrou foi o Maurinho aqui.
E eu sempre mato
tá. E o Riro que tá em Brasília. Não vou criticar o Riro.
Tá sofrendo lá em Brasília.
Tá então, mas é isso, entendeu? Eu acho que a gente tem que ter, cara, uma visão maior e mais ampla da parada. E a gente não tem condições de levantar a bola e entender o que vai de fato acontecer e quais são as repercussões que isso vai gerar se a gente não tem informação suficiente. Mas agora, eu fazendo uma crítica ao governo, o ponto é o seguinte: se você não informa bem as coisas, se você fica jogando informação dessa forma que tá acontecendo,
vira contra informação.
Vira contra informação, porque aí cada um acredita que é o que é, o que ele quer.
É isso aí.
E aí vira essa loucura, cara, é um baratavô.
Então, aí cabe o quê? A gente a cobrar uma informação concreta e direta do governo para que a gente possa entender quais são as suas intenções. É basicamente isso.
É, e o ponto é o seguinte, acho que a gente tem que cobrar isso em todos os aspectos.
Sim.
Em todos os aspectos. Porque do jeito que tá, é dedo no chibiu e gritaria.
Porque você não pode falar outras palavras.
É porque chibiu é de boas, né, YouTube? É, porque no podcast eu posso. Aí a galera que tá assistindo no YouTube vai ficar julgando. Entendeu? Tem a família brasileira.
Como vai ficar, né?
Isso família daí? Brasileira também tem chibiu, gente.
Todo mundo tem.
Todo mundo
isso tem que chibiu. É democrático. Chibiu é democrático.
Chibiu é democrático.
Todo mundo tem.
E não tem imposto.
É verdade.
Tem no papel higiênico, né?
Você já comprou folha tripla?
Não, mas é bom. Recomendo folha tripla. Meu sonho é ter banheiro japonês aqui. Aqueles,
puta, privada japonesa.
Toiré.
Qual será o desconto do imposto pra importar
seria um sonho.
Uma privada japonesa.
Cantar música. Você tem gente que monta isso no Brasil?
Tem gente que monta.
Tem gente que monta no Brasil?
Tem gente que monta no Brasil.
Estou disposto a parceria. @RedeIC no Instagram, mande mensagem. Estou disposto a fazer parceria. Vou fazer uma permutinha aí.
Eu quero ver o vídeo de demonstração.
Você quer ver?
Não, eu quero ver.
É só estranho você falar que quer ver assim.
Eu quero ver onde a GoPro vai ser acoplada.
É,
né?
Isso aí. Olha. É bom quando a situação acaba em pizza. Agora, quando acaba na privada, mesmo, é que a situação não tá boa mesmo. Um raul pra vocês. Até semana que vem. Até mais. Tchau!
Tchau! Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp. 11 98765 6950.
Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.